DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Está a começar o Jornal da DW África, sua voz da Alemanha. Edição de quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020. Linha forte da atualidade, Isabel dos Santos admite concorrer à presidência de Angola. A economista diz que chegou a hora do Banco Nacional de Angola revelar quanto dinheiro foi desviado dos cofres do Estado para o exterior.
Ninguém ainda hoje conseguiu dizer qual é o montante dos bens ou valor do dinheiro que saiu do país ou que foi retirado ilegalmente ao Estado. Ainda ninguém conseguiu dizer isso, nem o BNA, nem o próprio governo.
O governo moçambicano já gastou quase 1,5 milhão de euros para impedir a extradição de Manuel Chang.
Moçambique decidiu recorrer a essa decisão do tribunal e isso custou outros 20 milhões de terranos, totalizando mais de 100 milhões de meticais, que é muito dinheiro para um contexto moçambicano.
E ainda neste jornal, Dole conta que 12 mil nigerianos devem ser deportados da Alemanha. Eu, Brahim Adrami e Márcio Pessoa, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Isabel dos Santos admitiu em entrevista à RTP a possibilidade de se candidatar à presidência de Angola. A empresária, filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, afirmou ainda estar a ser objeto de perseguição judicial em Luanda para ser neutralizada politicamente. Recorda-se que, no final de dezembro, o Tribunal de Luanda arrastou as suas contas bancárias e as participações em empresas por considerar que os seus negócios prejudicaram o Estado em mais de 1,000 milhões de euros. O impacto económico dos bens arrastados a Isabel dos Santos é uma gota de água no oceano, considera Manuel Alves da Rocha, que acaba de lançar em Lisboa o livro Angola, Dois Olhares Cruzados, em coautoria com o colega Manuel Enes Ferreira. A partir da capital portuguesa, Lisboa, chamamos à antena João Carlos.
O Banco Nacional de Angola e o governo de João Lourenço ainda não revelaram o valor total do dinheiro desviado dos cofres do Estado para países terceiros. O alerta é do economista angolano Manuel Alves da Rocha em declarações à DW África em Lisboa.
Ninguém ainda hoje conseguiu dizer qual é o montante dos bens ou valor do dinheiro que saiu do país ou que foi retirado ilegalmente ao Estado. Ainda ninguém conseguiu dizer isso, nem o BNA, nem o próprio governo.
Em alusão à situação da empresária angolana Isabel dos Santos, o economista recorda o estado da economia angolana, que está em recessão contínua desde 2015.
Ao falar-se em 1.100 milhões de dólares, que foi o valor que eu ainda não percebi como é que esse valor foi atribuído, o valor atribuído a esses bens e ações que foram arrestados, evidentemente que isso é uma gota d'água. As necessidades financeiras da economia angolana são eventualmente 100 vezes mais do que isso.
Recorda que o grande objetivo do programa de governação do executivo de João Lourenço é o combate à corrupção e, na sua opinião, acrescenta, o presidente tem vindo a perder algum apoio popular neste sentido.
Porque ele representou ou pretendeu representar, na verdade, a mudança, uma nova atitude de organização da economia, de organização da sociedade, só que os resultados não estão a aparecer.
Entretanto, Alves da Rocha questiona pela forma relativamente enviesada como o processo tem sido levado a cabo, se não existem outras razões que levam João Lourenço a focalizar-se na família política e parental de José Eduardo dos Santos. Enes Ferreira faz alusão à recente decisão da Procuradoria-Geral da República de Angola de arrestos do património de Isabel dos Santos e considera, por outro lado, que um eventual confisco de tais bens pelo Estado não iria contribuir para um salto significativo da economia angolana. Entende, entretanto, que se ficar só por Isabel dos Santos, passa a ideia de que isto é uma perseguição à família de Eduardo dos Santos. Para este professor de economia, é precipitado da parte de Isabel dos Santos afirmar que a decisão judicial de arresto dos seus bens em Angola não terá impacto em Portugal, onde a filha de Eduardo dos Santos detém participações em várias empresas.
Eu acho que ela pode contar com os obstáculos jurídicos, quer lá, quer cá fora, mas eu não cantaria assim de forma tão simples. Em última análise, lá pode haver uma decisão radical, que é mesmo o confisco.
No entanto, o economista luso-angolano quer ver algo de mais concreto e profundo, depois do executivo de João Lourenço ter lançado o desafio de combate à corrupção. Enes Ferreira fala de processos judiciais que dão a sensação de se estar a agir a conta-gotas para ir mantendo a chama viva, visando dar a entender que se está a tentar fazer alguma coisa. Diz acreditar que há limitações e barreiras, bem como questões de ordem jurídica que limitam a expectativa das pessoas relativamente à recuperação dos ativos e bens pertencentes ao Estado angolano.
Alguma coisa de concreto, mas muito concreto, tem que ser feita, sob pena das pessoas começarem a deixar de acreditar.
Manuel Alves da Rocha e Enes Ferreira são os autores do livro Angola, dos Olhares Cruzados, apresentado esta quarta-feira em Lisboa. A obra congrega duas visões complementares e convergentes sobre o comportamento da economia e da sociedade angolanas desde 2012 até a atualidade, com de Lisboa para a DW, João Carlos.
Este é o tema em destaque na DW África. No mano a mano com os nossos ouvintes está o nosso colega Márcio Pessoa, que a compilar aqui as mensagens. Hoje perguntamos se a investigação de corrupção em Angola é uma perseguição pessoal que visa neutralizar politicamente a família de José Eduardo dos Santos. Márcio.
Bom dia, Abraima. Bom dia aos ouvintes. Lafu Baldedes aqui. Não pode ser perseguição. Todos os cidadãos têm direito de ir à justiça, na base dos fundamentos, sem acusações e também com uma justiça imparcial. Houve corrupção generalizada em Angola, que deve ter sido desmantelada nos últimos 40 anos. Francisco Carlos diz aqui, por mim, se a Isabel não tem nada a temer, que colabore com as autoridades. Isso acaba parecendo perseguição pela fala da colaboração da sua parte. Quem não deve, não teme. Braima.
Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte na DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, visita hoje a cidade da Beira, a região mais afetada pelos ciclones de 2019, que classificou como um ponto crucial na sua deslocação a Moçambique.
Poder ver alguns dos múltiplos contributos no terreno, já com obra feita, é muito impressionante, porque não estamos a falar sequer de um ano decorrido sobre estar lá com quem trabalhou durante estes meses para superar uma situação tão dramática como aquela foi vivida, que tinha que ser um ponto crucial nesta presença em Moçambique.
A visita do chefe de Estado português acontece 10 meses depois do ciclone Idai atingir a cidade com 500 mil de habitantes, uma área degradada e impreparada para enfrentar a tempestade. É uma notícia para desenvolver no Jornal da Noite da DW África. O presidente angolano João Lourenço está a caminho do Gabão, onde será recebido pelo seu homólogo gabonês Ali Bongo, que lidera uma operação anticorrupção que deteve cerca de 30 altos funcionários, incluindo ministros. Esta é a primeira visita oficial de João Lourenço ao Gabão desde que assumiu a liderança do país em 2017. O chefe de Estado gabonês preside a Comunidade Económica dos Estados da África Central, que tem a sua sede em Libreville. Angola é um dos 12 países membros desta Organização de Integração Regional. Na Guiné-Bissau, vários dirigentes do MADEM-G15, partido que suportou a candidatura de Umaro Sissoko Embalo à presidência da República, exortaram Domingos Simões Pereira para acabar com manobras e reconhecer a sua derrota. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, de Domingos Simões Pereira, entregou ontem no Supremo Tribunal de Justiça mais um recurso de contencioso eleitoral relativo aos resultados da segunda volta das presidenciais realizadas a 29 de dezembro. Ainda na Guiné-Bissau, terminou hoje uma greve geral na função pública do país. A União Nacional dos Trabalhadores e a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes iniciaram na terça-feira uma segunda ronda de greve geral, na sequência do que consideraram ser o incumprimento do acordo assinado com o governo guineense em agosto de 2018.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, o governo já gastou quase 1,5 milhão de euros com os advogados sul-africanos que tentam evitar a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos da América. É uma denúncia do Centro de Integridade Pública que, na voz de Borges Nhamire, condena o que classifica como as despesas ocultas do Estado com os vários processos abertos em todo o mundo no âmbito das dívidas ocultas. Falámos com o investigador do CIP para perceber que trabalho está a ser feito pelos advogados contratados pelo executivo moçambicano na África do Sul, onde Manuel Chang está detido desde 2018.
Bom, nos termos contratuais, o trabalho que eles estão a fazer primeiro era de desafiar a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Na primeira decisão, como sabemos, do ex-ministro da Justiça da África do Sul, Michael Masuta, foi de que Manuel Chang seria extraditado para Moçambique. Mas o novo ministro interpôs um recurso, diríamos, para que essa decisão fosse anulada e que fosse ele a tomar a decisão. Aí Moçambique decidiu, como Estado, entrar no caso para desafiar essa mudança do curso do processo. Isso custou os 3 milhões de rands, mais de 13 milhões de meticais. Mas como a decisão foi desfavorável para Moçambique, ou seja, o Tribunal Supremo da África do Sul decidiu cancelar ou anular a decisão do antigo ministro e colocar de novo o poder de decisão no atual ministro, Moçambique decidiu recorrer a essa decisão do tribunal. Isso custou outros 20 milhões de rands, totalizando mais de 100 milhões de meticais, que é muito dinheiro para um contexto moçambicano.
Como é que se justifica esta despesa? Ou seja, é legítimo o governo gastar dinheiro público, dinheiro dos contribuintes, num caso como este?
Nós, enquanto CIP, pensamos que não é. Primeiro, não é transparente, porque o próprio processo de escolha do escritório de advogados não foi por via de um concurso público. Compreendemos que o tempo era curto, mas isso não foi explicado aos moçambicanos. Segundo, essa publicação desses valores gastos não foi tornada pública oficialmente em nenhuma parte. E, por tudo, aquilo que se viu no julgamento de Jean Bustani nos Estados Unidos da América, o grande interesse do governo, neste caso, é esconder informação que um eventual julgamento de Manuel Chang nos Estados Unidos pode trazer a público.
Sendo que o governo já gastou este dinheiro, que os advogados já estão a trabalhar, é algo realista, digamos assim? Estará o governo a fazer a aposta certa?
Independentemente do resultado, o dinheiro tem que se pagar pela prestação de serviço. E nós achamos que esse é um dinheiro perdido. Primeiro porque pelo estágio atual do processo, parece que o sucesso do Estado moçambicano em conseguir extraditar Manuel Chang para Moçambique é muito irrealístico. Segundo, o que nós defendemos mais é que o governo deve parar, deve desistir deste processo. Porque mais recursos significa mais dinheiro.
E falava há pouco da falta de transparência neste caso. Há alguma expectativa de o governo vir dar alguma justificação?
Bom, pela natureza daquilo que é o nosso governo, que é um governo que na pauta pela transparência, nós não acreditamos que venha dar explicação. E todo este caso das dívidas ocultas, Moçambique vai também fazendo investimentos, fazendo despesas ocultas. Esse é só um grupo de advogados que Moçambique está a pagar. Mas neste momento Moçambique tem mais de 5 processos pelo mundo relacionados com as dívidas ocultas. Por exemplo, tem um processo que iniciou no Reino Unido contra a Previvest, Skander Safa e antigos colaboradores de Credit Suisse. Não se sabe quanto é que Moçambique está a gastar neste processo. Tem um processo que está na arbitragem internacional na Suíça, relacionado também com as dívidas ocultas, iniciado pela Previvest contra a Proíndicos. Moçambique nunca disse quanto é que está a gastar com isso. Portanto, são muitos processos que Moçambique tem, abriu ou foi obrigado a entrar porque foi processado em relação às dívidas ocultas, que o governo nunca se dignou a revelar aos moçambicanos. Que o presidente da República, na tomada de posse, voltou a repetir que o seu governo quer que se paute pela prestação de contas, mas não está a acontecer.
Ouvimos Borges Nhamira, do CIP, numa entrevista conduzida por Maria João Pinto. São cada vez mais os cidadãos da Nigéria que pedem o asilo político na Alemanha. O número de pedidos recusados também é significante no país europeu. Teoricamente, os cidadãos que viram os seus pedidos rejeitados são obrigados a abandonar a Alemanha, mas só que a maioria dos nigerianos se recusam a sair do território germânico. As autoridades alemãs já receberam mais de 38 mil pedidos nos últimos tempos, mas a maioria foi rejeitada. De acordo com o governo alemão, há mais de 12 mil nigerianos que já esgotaram todos os recursos legais e agora só lhes restam deixar o país. O número de deportação deve aumentar significativamente nos próximos tempos, o que, na opinião da legisladora do partido da oposição alemão, Die Linke, Julia Jepke, seria uma decisão errada. Se o governo assume que não há problema em injetar drogas às pessoas que resistem à deportação, e se o governo diz que não há problemas em usar algemas nos pés dessas pessoas, então esse governo é simplesmente implacável. Yepka referia-se às denúncias feitas ano passado por deportados e alguns jornais nigerianos que alegam que foram almejados durante todo o voo de regresso à casa. Outros afirmam que foram dados medicamentos contra a sua vontade. Por seu lado, o governo alemão nega as alegações, tendo afirmado que nunca abusou ou violou os direitos humanos durante o processo de deportação. Rex Oza, um ativista nigeriano para os refugiados, relata como os deportados são tratados quando chegam ao país de origem, a Nigéria. Ao chegar ao aeroporto, eles são deixados fora do portão, na zona de cargas, sem que ninguém se mostrasse preocupado com a situação. Eles são obrigados a pedir telemóveis para ligar aos familiares e amigos. Alguns dormem na rua durante dias até poderem contactar as suas famílias. Sabemos também que as jovens com filhos, mães solteiras, são abandonadas lá com os seus filhos. As deportações da Alemanha para a Nigéria aumentaram de 44 em 2016 para 282 entre janeiro e agosto do ano passado. Apesar das reclamações, os observadores atentos não acreditam que o governo alemão mude de estratégia. Karl Kopp faz parte do grupo pró-refugiados. Diria que não há muita deportação para a Nigéria, tal como gostaria que fosse os ministros da Segurança Interna da Alemanha e da União Europeia. Eles queriam que houvesse muito mais. Mas há uma determinação que essas deportações sejam feitas com muito mais rigor do que antes. E com isso, o debate sobre as deportações vai continuar dentro e fora da Alemanha.
DW Notícias.
O grupo de países com vítimas na queda do avião ucraniano no Irão reúne-se em Londres por iniciativa do Canadá para coordenar ações neste caso. Neste acidente morreram as 176 pessoas a bordo do avião civil. O Irão admitiu que abateu involuntariamente e por erro humano o Boeing 737 ao confundi-lo com um míssil de cruzeiro no âmbito das tensões entre Irão e Estados Unidos da América. Em entrevista ao Financial Times, a chanceler alemã Angela Merkel olha para a Europa como um seguro de vida e defende a necessidade de mais inovação e criatividade, bem como uma resposta na área da defesa comum, numa altura em que a relação com os Estados Unidos da América mudou. Angela Merkel fez soar os alarmes e considera que o Brexit tem que ser encarado como um grito de alerta que deve levar a União Europeia a reagir e subir a parada. O governo russo demitiu-se para que Putin mude a Constituição. O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev apresentou esta quarta-feira a demissão ao presidente Vladimir Putin. O chefe de Estado aceitou o pedido, escolheu um dirigente praticamente desconhecido para chefiar o governo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Márcio Pessoa, voltamos ao tema da abertura.
Sérgio Mauelele diz aqui: bom dia, é preciso ter cautela nas análises das declarações de Isabel dos Santos. É preciso ser prudente na avaliação da luta desencadeada pelo presidente João Lourenço. Só que se de fato surgirem os resultados do combate à corrupção, poderá ser feita uma boa avaliação. A justiça não deve ser politizada. Os comportamentos desviantes dos políticos devem ser condenados. Bom, a gente fez também uma matéria sobre o tema, várias reações no Facebook. O Donaldo Rodrigues Saulo diz aqui: perseguidos somos nós, povo de Angola, que nos negaram saúde, educação, saneamento básico, em detrimento de um grupo de pessoas que hoje são ricos à custa do sofrimento dos outros. Agência de Meia Tigela, trata-se de um relatório de uma agência que diz exatamente que Isabel dos Santos seria vítima de perseguição política. O Josidário Jaffe da Paixão diz aqui: bem, a Isabel contribuiu na vandalização de Angola. No entanto, as entidades judiciais devem fazer as suas justiças seriamente, sem fraude, no intuito de poder recuperar todos os bens que não a pertencem, Braima.
Muito obrigado, Márcio Pessoa. Obrigado a todos os ouvintes que participaram nesta edição. A todos, continuação de uma boa semana e bom dia.